Conferência de Marrakech, ela foi fortemente impactada pela rápida ratificação de mais de 110 países. 196 fizeram o Acordo de Paris na COP21. E mais de 110 que são responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa já ratificaram o Acordo de Paris. Essa é a grande notícia, ou seja, o Acordo de Paris, o Acordo do Clima é irreversível, não teremos marcha a ré. Daqui para frente até 2018, toda a comunidade internacional vai estar dedicada para regulamentar e para implementar as ações que possam nos levar a uma economia livre de carbono. Nesse sentido, a presença e a liderança brasileira, não só nas negociações, mas também nas iniciativas, tem merecido um amplo destaque durante a conferência e também pelos órgãos de imprensa que estão cobrindo a conferência. O Brasil defende a declaração de Marrakech, uma manifestação da comunidade internacional falando da necessidade de uma mais rápida implementação, inclusive procurando deixar detalhado, definido os temas que serão merecedores dessa regulamentação, no sentido de que nós possamos chegar a 2020 com todos os países tendo os instrumentos e os mecanismos para implementar suas ações. E o Brasil traz para a Conferência de Marrakech a possibilidade de uma plataforma baseada na geração de combustíveis de biodiesel, do etanol, no sentido de reduzir as emissões no setor de transporte. Eu acho que pela adesão de mais de 20 países a essa plataforma, em que o Brasil poderá ser a grande liderança no sentido de introduzir o biodiesel no transporte de carga pesada, que pode também levar já a experiência brasileira que roda mais de 70% da frota de veículos leves com a mistura da gasolina com etanol. E eu tenho a impressão que nós demos um grande passo no sentido de sensibilizar e transformar o etanol numa verdadeira commodity, com apoio dos Estados Unidos, com apoio da França, com apoio da China, com apoio da Índia. Portanto, eu acho que a plataforma do Meu Futuro, que foi lançada aqui pelo governo brasileiro, teve uma forte repercussão e uma grande adesão.
Agora, a presença do ministro da Agricultura também é um destaque aqui na COP22, já que em outras edições o ministro da Agricultura vinha, mas de repente era uma participação menor. Isso demonstra que agricultura e meio ambiente estão alinhados no Brasil?
Eu creio que sim, mais do que isso. Na realidade, o Brasil conseguiu fazer um grande trabalho na redução do desmatamento. Nós temos uma meta de chegarmos a 2030 com um desmatamento zero, e estamos com uma meta ambiciosa da recuperação de pastagens, de áreas de pastagem degradadas, são mais de 15 milhões de hectares, e também a necessidade de plantar mais de 12 milhões de florestas no Brasil nos próximos 12, 13 anos. E daí a importância da presença do ministro da Agricultura, Blário Maggi, que é um grande incentivador para que a gente possa, através das políticas públicas no Brasil, porque isso vai demandar recursos, investimentos, se estima que para atingir essas duas metas serão necessários mais de 40 bilhões de reais ao longo desses anos, e é importante, portanto, que a gente agora trabalhe como identificar recursos, não só públicos, mas de financiamentos do setor privado e do setor governamental, para que a gente possa financiar a nossa agricultura a atingir essas metas que são tão importantes para que o Brasil possa, de fato, cumprir com o seu dever de casa e ajudar a ter um mundo, digamos assim, livre da ameaça da elevação da temperatura além dos 2 graus centígrados até 2050.
Agora, senador, ontem foi debatida também a precificação de carbono. É necessário, segundo o Alfredo Sirkis, né, secretário executivo, de um fundo garantidor para dar mais segurança às empresas que queiram investir nisso. A Comissão de Mudanças Climáticas pretende discutir isso no Congresso?
Vamos discutir. Mais do que discutir, nós iremos preparar um material, uma nota técnica para envolver nessa discussão os técnicos do Ministério da Fazenda e, numa etapa posterior, o próprio Presidente da República, para que a gente possa dar sequência o grande debate que se travou aqui em Marrakech. Na realidade, o fundo que os países ricos estão determinados a viabilizar, da ordem de 100 bilhões de dólares, é muito pouco para a necessidade de transformar a economia que nós temos hoje numa economia livre de carbono. Se estima que os investimentos necessários até 2030 devam ser da ordem de 3 trilhões de dólares por ano. Portanto, cada país vai ter que desenvolver os seus mecanismos de financiamento. Nós vamos trabalhar com técnicos do BNDES, do Senado Federal, da Comissão Mista de Orçamento, para identificarmos a possibilidade do Fundo Soberano Brasileiro, da possibilidade do Fundo Garantidor para a área de concessões que existe no Brasil, como a gente poder moldar esses fundos, esses instrumentos de crédito, para que a gente possa ter um passo à frente naquilo que está sendo denominado aqui da precificação positiva do carbono, que seria dar um sinal para os investidores privados, para a iniciativa privada, para a área produtiva, de que é bom e é importante investir em produtos que possam emitir menos gases de efeito estufa e, se possível, que a gente possa eliminar esses gases numa economia que possa ser uma economia transformada, descarbonizada, livre de carbono, para que a gente possa dar a tão sonhada sustentabilidade que toda a humanidade deseja e aspira. Por isso, é importante discutir instrumentos, seja para, através de políticas tributárias, taxar os produtos mais poluidores e no sentido de sinalizar para que os investimentos sigam para essa economia livre de carbono, como também criando instrumentos de fundos garantidores que possam acessar a poupança externa que está disponível no mundo inteiro, para que possa vir investir sobretudo em infraestrutura na área de transporte, na área de energia, para que a gente possa alcançar as nossas metas que estão pactuadas até 2030.
Última pergunta, efeito Trump, qual a conclusão que o senhor tira dessa convenção com relação à eleição dos Estados Unidos? Isso impactou de uma forma negativa, mas ao final, o que isso pode trazer para a gente?
Eu acho que o mundo respondeu à eleição do Trump de forma muito concreta. Com a rápida ratificação de Paris. São 110 países dizendo aos Estados Unidos que o Acordo de Paris é irreversível. E, portanto, eu acho que vai haver muita reflexão da nova administração americana sobre a eventual alternativa que foi colocada durante a campanha dele de negar o Acordo de Paris. Uma economia tão robusta, tão importante, que responde por mais de 20% das emissões de gases de efeito estufa, é muito complicado que a gente possa se deparar com um retrocesso por parte da mais importante economia do mundo. Eu creio que o mundo aqui em Marrakech sinalizou para a urgência e a importância de se agir, de se atuar e de rapidamente entrar em funcionamento as metas que os países acordaram em Paris.